Falando de Livros.
Agora eu tenho o prazer de conversar com Rubens Alves da Silva, doutor em Antropologia Social, mestrado em Sociologia pela UFMG, é professor adjunto da Escola de Ciência da Informação aqui da UFMG, pesquisador na área de Sociologia e Antropologia, autor do livro Negros Católicos ou Catolicismo Negro, um estudo sobre a construção da identidade negra no Congado Mineiro. Bom dia, Rubens, é um prazer falar com você.
Bom dia, igualmente.
Então, esse livro foi lançado agora pela editora Nandiara e é a sua dissertação de mestrado. Como é que você chegou a esse tema? Como é que foi sua pesquisa? Conta pra gente aí, como é que você chegou aí nesse trabalho?
Bom, na verdade esse trabalho é um desdobramento de toda uma pesquisa já feita, que já desde os meus tempos de graduação na iniciação científica. É um tema que me interessou primeiramente porque eu já tinha um certo conhecimento do Congado, sobretudo na região do Centro-Oeste Mineiro, né, em Dores do Indaiá, que também está contextualizado no livro. E a partir daí não parei mais de pesquisar, isso nos anos 80. Quando foi na época da dissertação, eu entendi que seria interessante retomar ou dar continuidade aos estudos desse fenômeno, que é o Congado, até porque havia poucos estudos na época, né, que se preocupava do ponto de vista antropológico ou socioantropológico em estudar este fenômeno. Né? Obviamente havia já algum trabalho feito mais pelo folclorista, mas era um trabalho mais descritivo, descrevia essa manifestação em si. Eu achei que seria interessante, para além da descrição da manifestação, também você focar nos sujeitos praticantes, né? Que são os representantes, né? Dessa, e que mantêm essa tradição secular.
Bom, e você estudou o Congado Mineiro, comparando o Congado de Belo Horizonte, da capital, com o de Dores do Indaiá, que é uma cidade do interior. A diferença, por que você estudou o Congado Mineiro? Existem outros Congados, ou essa denominação Congado Mineiro restringe a Minas Gerais? Como é que é essa diferenciação? Difere de outros Congados? Como é que é isso?
Certamente, há outras. O Congado é uma manifestação antiga que está relacionado a coroação, né, de reis, né, dos reinados africanos. É uma manifestação luso-afro-brasileira, né, tem as contribuições africanas, contribuições da reelaboração no contexto de diáspora, no contexto brasileiro, e tem também dentro dessa manifestação também as influências de manifestações populares portuguesas. Né. No caso do Congado Mineiro, a gente é uma classificação que já se tinha, que já havia sido feito, sobretudo, inclusive pelos folcloristas, de definir essa manifestação aqui, mas tem as outras práticas congêneres, né, aqui em São Paulo, ou em outras manifestações da cultura popular brasileira, que também você tem aí a coroação de reis. Né?
Mas é chamado Congado também, nesses outros lugares, São Paulo e outros lugares que
São
você disse?
São Paulo você tem o Congado, né? Congado, Moçambique de bastão, que diferencia um pouco do Moçambique daqui, porque no contexto, nesse complexo do Congado, aqui em Minas Gerais, você tem um Moçambique, que é o que usa gunga, né? Que é aquelas...
A instrumentação, né?
Instrumento. Então há umas variações de toques também, mas que mantém esta que seria a mesma matriz, né, com as suas variações regionais, por causa das recriações dessa tradição em diferentes espaços do Brasil, né?
E chama Congado também nos outros lugares, então.
Em Minas, a denominação Congado, aqui eu falo isso no livro, é uma denominação genérica para se referir a essa prática ritual que tem como referência tanto os cortejos em homenagem aos santos da devoção, São Benedito, São Efigênio, Nossa Senhora do Mercê, né, Nossa Senhora do Rosário, principalmente, e que tem também a coroação de reis negros. Né? Então, nesse complexo você tem aí a reunião de vários grupos rituais, como eu defino, que são chamados terno, as guardas,
né? O reizado, o congado, né? São coisas diferentes ou eles fazem parte do congado? O terno, o reinado? O que liga essas terminologias? São para designar coisas diferentes, uhum. E elas todas estão dentro do congado? É uma pergunta que eu te faço.
O congado é um complexo em que você tem o reizado, quando a gente está pensando em folia de reis.
Uhum.
Reinado, que é o reinado de Congo.
Sim.
Você tem a coroação dos reis, não é? E que você tem aí tanto uma coroação, os reis perpétuos, que são negros dentro da tradição, que são os reis congos, né? Como você também tem, isso muito comum aparecer em várias manifestações que tá dentro desse complexo ritual que a gente chama aqui de congado. Em outros lugares, em São Paulo você fala congada, né?
Sim.
No feminino. Mas também, por exemplo, em Montes Claros mesmo, em Minas Gerais, esse mesmo complexo ritual aparece muito mais sob a denominação de catopê. Que é, na verdade, a denominação de um grupo ritual, ou seja, de um terno, corte, uhum. ou guarda, né? De uma unidade desse complexo maior, que é a congada, né? Mas aí, não ouve muito frequentemente as pessoas de lá chamarem de congado, mas da festa do catopê.
Uhum. Né? E essas manifestações todas são manifestações de sincretismo e são sempre religiosas,
sim,
ou não?
Estão sempre no contexto religioso, são manifestações que estão diretamente relacionadas à devoção aos santos
católicos
negros, Nossa uhum. Senhora, né? desde a época colonial, né? Nossa Senhora do Rosário, que era associada às Irmandades ligadas aos negros,
sim.
Santa Efigênia,
uhum.
né? São Benedito.
Principalmente esses três, uhum. né?
Agora, é interessante notar que o eixo, talvez a questão central que faz a unidade dessas manifestações, não obstante as suas variações locais, regionais, etc.,
uhum.
é essa figura da coroação do rei, tem
sim.
sempre a figura do rei, e o próprio estilo de cortejos, né, e homenagem a esses santos, né,
sim, sim.
Invariavelmente a esses santos, seja aqui, seja em São Paulo, seja no Espírito Santo. Né?
Uhum, então tem uma unidade de manifestação, né?
Certamente, uhum. há muito, nas décadas de 60, 50, 60, Roger Bastide, sociólogo francês, que foi professor da USP e que foi um dos grandes estudiosos da cultura afro-brasileira, como ele mesmo denominava, né? Mostrou que, bom, a Irmandade e essas manifestações de coroação de rei negro, em que a gente aqui em Minas denominamos genericamente de congado, acontecia também no Rio de Janeiro, mas foi desaparecendo por vários fatores.
Então, Minas, a gente fala com gado mineiro porque aqui é que a coisa ainda é forte. É mais ou menos por aí.
Minas é uma das, eu diria, é uma das, das referências mais fortes das práticas culturais, religiosas e rituais. Afro-brasileiras ou afrodescendentes, como se tem utilizado também muito o termo mais recentemente.
Uhum.
Não é? Se você tem, por exemplo, na Bahia, as religiões afro-brasileiras já desde sempre uma presença forte, candomblé, né?
Sim.
Sobretudo Nagô, né? De origem Nagô, Yorubá. Aqui em Minas, o que predominou fortemente como referência de uma tradição, né, de uma africana e afro, né, foi sem dúvida o congado.
Uhum.
Daí o meu interesse em tomar como referência, na época em que eu estava fazendo a pesquisa, essa prática ritual para pensar a questão da
uhum.
construção da identidade negra aqui em Minas, até para mostrar que há que existe identidades, né, digamos assim, e não identidade no singular, e que ela é construída em localizações diferentes, contextos diferentes, ela vai utilizar, lançar mão, manipular de referências identitárias, símbolos, práticas rituais, etc., diferentes também.
Tá. Eu estou conversando com Rubens Alves da Silva, que é autor do livro Negros Católicos, ou Catolicismo Negro, um estudo sobre a construção da identidade negra no Congado Mineiro. Rubens, você fala, a gente sabe que o Congado, então, você fala no livro e falou agora também, Congado é um ritual religioso muito ligado à Igreja Católica, mas a gente sabe de casos de padres que proíbem as manifestações dos congadeiros dentro da igreja. Há pouco tempo, uma amiga minha que foi escolhida para rainha disse que o padre não deixou entrar. Como é que você vê isso?
Isso é muito comum na história do Congado Mineiro. Tem uma que ex-aluna que está estudando, inclusive, a questão das proibições de festas de Congado em Minas. A Sueli é uma das pessoas que participam.
Nós temos pouco tempo, viu, por favor.
Então, rapidamente dizendo o seguinte: você tem uma questão importante quando você pensa o Congado ligado, obviamente ligado ao catolicismo, mas com uma reelaboração, né, de cosmovisão, de valores, de crenças também africanas aí presentes. Né? Então, e é um catolicismo que está o quê? Dentro, né, do panteão do catolicismo popular.
Sim, sim.
Não é? Uhum. E há uma tensão, obviamente, entre catolicismo popular e catolicismo oficial, que é histórico.
E a Igreja Católica oficial, né? A Igreja Católica Romana.
Certas vertentes, né? Romana. Então, há uma tensão aí, mas é isso também que faz com que o catolicismo também se mantenha, a dinâmica também. Inclusive da atualização do catolicismo, mas é tenso. As proibições de congado são muitas, não é? De Minas, sabendo, no livro, inclusive, eu mostro, mas os congados vão recriando seus espaços. Se você volta historicamente, as próprias irmandades religiosas, né, elas eram autônomas.
Sim.
E aí o vigário, na verdade, ele era muito mais alguém que era convidado pela irmandade do que alguém que tinha o controle da irmandade.
Uhum.
Né? Então são essas tensões, eu acho que faz parte mesmo catolicismo oficial.
Sim, para encerrar, você acha que com a globalização geral que a gente está vivendo, o Congado tem condição ainda de se desenvolver e permanecer como uma forma de resistência também?
Olha, com certeza, no próximo livro que eu estou lançando, eu estou falando do processo de atualização das performances congadeiras.
Uhum.
E a globalização, ela, ao mesmo tempo que ela, do ponto de vista econômico, ela tenta homogeneizar essa, uma tendência, a leitura que se faz, ela também abre um espaço para ênfase nas culturas locais, nas identidades locais. E isso está muito forte, como na mundialização das culturas, podemos ler isso na... no Renato Ortiz, entre outros que têm trabalhado com isso.
Ok, Rubens. Muito obrigado por conversar com a gente, falar desse livro.
Eu que agradeço.
Um grande abraço.
A oportunidade, esse espaço para a gente estar trocando informações.
E sucesso aí nos seus próximos trabalhos. Eu acho que são coisas que merecem a gente destacar como trabalho científico e também resistir, né? A história é feita de resistência, sim.
Com certeza.
Grande abraço. Eu conversei com Rubens Alves da Silva, ele é doutor em antropologia social, é professor da Escola de Ciência da Informação aqui da UFMG e é o autor do livro Negros Católicos, o Catolicismo Negro, um estudo sobre a construção da identidade negra no Congado Mineiro, um livro lançado recentemente pelas edições Nandiara.
Falando de livros.